Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Boa tarde, estamos voltando então para o nosso programa sobre a luta histórica da implantação da sociologia no ensino médio, ontem, hoje e o velho novo neném. Estamos aqui no estúdio, hoje a gente tem a participação de uma estudante de ensino médio e a gente gostaria de escutá-la um pouquinho dessa questão da sociologia. Maria Júlia, como você vê esses acontecimentos?
Então, né, sociologia sempre foi uma matéria muito importante para mim, eu sempre gostei demais, e não é só pelo gostar, né, mas é porque literalmente com a sociologia te ensina a crescer, né, ela te ajuda a entender o que está acontecendo com você. E eu acho que a retirada e a diminuição que aconteceu já, e a retirada que vai acontecer, é basicamente, eu estava estudando, inclusive, nesses últimos tempos, uma forma de violência, né? Literalmente uma forma de violência, e é aquele negócio. A sociologia ela vai te ensinar o que é a violência, e se você não souber o que é a violência, você não vai saber quando você está sofrendo aquela violência. Então, ela vai te privar do conhecimento, vai te privar, tipo, de ter as suas próprias opiniões para que você seja basicamente uma mão de obra barata, que um robozinho que eles vão poder mexer do jeito que quiserem em você. E isso é muito triste, porque a maioria das pessoas cresce em famílias que são mais conservadoras, né? E se você cresce numa família que tem certo pensamento, você provavelmente vai crescer tendo esse certo pensamento. Porque crianças e adolescentes são normalmente os espelhos, né, dos pais. Mas quando você entra assim, no colégio com algumas matérias como história, geografia, arte e tal, você vai começando a conhecer as coisas, começando a pensar por si próprio, e a sociologia é aquilo lá que determina, né? Tipo, explica, ó, talvez a opinião política dos seus pais não seja certa, porque aconteceu isso, isso e isso, e você não é obrigado a gostar disso. Então, a retirada é muito complicado, porque eu vejo que daqui a 10, 20 anos, a gente vai ter um monte de gente que não sabe o que está sofrendo, que está, inclusive, fazendo outras pessoas da mesma classe sofrer, que é o que acontece até hoje em dia.
Ok, obrigada, Maria Júlia. Como a gente já está chegando no último bloco, então eu vou só colocar aqui que nós temos as participações no chat, tem a professora Vanir, que sempre está conosco, colocando também seus ponderamentos, né? A questão do novo ensino médio não prepara para nada, pois só ensina precarização e uberização. Já para o trabalho, precisa formação técnica e de graduação. E para o mundo do trabalho, precisa de muita sociologia e filosofia e arte, professor Ivani. Depois ele coloca novamente ali algumas posições. Os problemas da sociedade que levaram ao surgimento da sociologia não foram totalmente resolvidos, e agora querem tirar a sociologia. Esses políticos querem a morte do povo como forma de ganho de dinheiro. Daí a gente também tem a participação do Gabriel de Paula, que já esteve conosco no nosso programa passado, Rosa Alcada e a Lara. Aí eu vou deixar apontamento para a professora Verônica primeiro, professora, pode ser? É.
Obrigada, Sandra. Carol, a gente tem se debatido bastante, né, com um certo, não sei se eu posso falar comodismo, né, mas é um apagamento dos nossos colegas, né, dos nossos próprios colegas em relação a tudo que está acontecendo, né, e assim, é mais dor ainda, a gente visualiza isso, né, do quanto, infelizmente, as políticas públicas direcionadas à educação, a maneira, no Paraná, a gente viveu isso em 2015, né, nós fomos literalmente bombardeados, e eu acho que de tanto apanhar, a gente acabou, não sei se eu posso dizer que, de certa maneira, não, vamos esperar, a gente acaba esperando o momento de votar, né, parece que o votar é o que vai mudar tudo, então de 4 em 4 anos a gente surge lá para tentativa de mudar alguma coisa. Então, esse apagamento, esse silenciamento, né, eu digo que esse silêncio, ele é ensurdecedor, né? Como que você tem visto, assim, os seus colegas, né, de formação, da academia, em relação a isso?
Verônica, eu digo que a gente é incrível como nós temos a capacidade de simplificar a democracia no voto. A gente esquece que o processo democrático ele é muito mais amplo do que de dois em dois, né? Sendo que nós temos aí municipal e estadual e federal, né? De dois em dois anos eu vou ali, vou ter um momento com a urna e pronto, né? Vivo numa democracia, fiz isso. E é muito mais amplo do que isso, né? A nossa participação ela tem que ser muito mais ativa. Para mim é muito doído. Eu não estou no Paraná, né? Eu atuo em Minas Gerais. E quando eu fui para o mestrado, foi algo que foi o que me despertou o interesse em ir para a UEL. E foi algo também que encheu meu coração de energia, porque eu enxergo no Paraná uma organização muito maior dos professores de sociologia, de filosofia, das humanidades em si. Tanto é, e não é à toa, gente, que vocês tinham, né, infelizmente, mas ainda assim estão fazendo barulho, duas aulas de sociologia, duas aulas de filosofia. Quando eu cheguei aí e conheci isso, eu fiquei assim, chocada. Para mim, onde já se viu? A gente custa lutar por uma aulinha aqui em Minas. E agora até essa uma aulinha, né, estão querendo nos tirar. E essa tem sido uma luta muito isolada, muito solitária. E ela não pode ser solitária. É por isso que a gente está perdendo, porque ela tem sido solitária. A gente, aqui, né, me dói muito porque eu vejo o discurso de alguns colegas no sentido de na minha escola não vai sair filosofia e sociologia. Ou então, na minha escola vai ter o itinerário de ciências humanas, então tá tudo bem. Bom, se eu fosse pensar eu, Carolina, enquanto pessoa, apenas Carolina, na escola, nas escolas que eu vou dar aula também, eu não vou perder minhas aulas. Elas vão continuar existindo, né? Eu vou continuar sendo professora de filosofia e sociologia, mas não, é algo muito maior do que isso, porque a gente está falando da educação. A gente tem que olhar para os jovens, para as crianças, para os alunos. É o do futuro deles que nós estamos falando. Então, ok, a minha realidade é uma, mas a do meu colega, que atua em outra escola, é outra. Então, se ele for lutar sozinho, ele vai perder essa batalha. Nós precisamos nos unir. E nos unir enquanto professores de sociologia, nos unir enquanto professores de sociologia e filosofia, nos unir enquanto professores, né, enquanto categoria. Parece que vão nos colocando cada vez mais como inimigos um dos outros. E esse novo ensino médio, gente, vai trazer aí um debate que era em pauta, que foi acalmado, era uma vitória ganha, mas que agora voltou de novo, que é o notório saber. Então nós vamos mais uma vez ser colocados um contra os outros também, porque agora a gente tem o notório saber. Mas, assim, no meio de tanta desesperança, Verônica, de tanta tristeza, de tanta preocupação, e eu realmente, em muitos momentos, me sinto numa luta solitária, eu tenho uma pontinha de esperança. E a minha pontinha de esperança foi justamente a fala anterior da sua, que é nos estudantes. Eu vejo que, muitas vezes, eles enxergam muito mais a importância e relevância de nós e da nossa aula ali do que os nossos colegas, né? É muito mais fácil conversar sobre quais os problemas e quais os desafios do novo ensino médio com os alunos do que os professores das outras áreas. E aí a gente lembrar, né, algo que eu falei lá no início, que eu falei, a gente precisa falar disso, isso tem que ser destacado. Lá na MP, quando começou a medida provisória, os estudantes se levantaram, os estudantes gritaram, eles falaram, estão agindo no nosso ensino médio, na nossa educação, e nós não queremos a retirada, né? E eles fizeram algo histórico, né? Eles se sobressaíram, eles gritaram, eles se fizeram ouvidos. Ainda que o Estado tenha tentado ignorar, eles foram ouvidos. Ficaram marcados, né? A história da sociologia, a história dos movimentos sociais tem esse marco no Brasil agora. E aí, diante disso, né? Diante disso, acho que o que nós precisamos é continuar lutando, continuar agindo, né? E tentando nos unir, tentando encontrar forças uns nos outros, porque isoladamente, sozinho, gente, é uma derrota já. Já é uma guerra que nem adianta tentar. Sozinho a gente não consegue. Mas se nós nos unirmos enquanto categoria, se nós nos unirmos enquanto professores, né, e ganhando essa força dos estudantes, aí, se a gente não tiver esperança, acho que a vida perde sentido. Então, a esperança deve continuar, né? E até porque é para eles, né? Essa luta é para eles, pensando neles, na geração deles, na formação deles e quais alunos, né, nós queremos formar.
Okay. Professora Carol, do coletivo, seus últimos apontamentos, por favor.
Eu fico meio emocionada de... Aqui a gente é tudo emocionada, ixi. É porque eu fiquei pensando no sonho deles, né? Eu fico sempre converso com os alunos que falam comigo, professora, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer faculdade, ou então não, eu quero ser esportista, eu quero ser confeiteiro. E eu sempre fico assim, nossa, o quanto que eu quero contribuir para o sonho deles, né? E daí a gente está falando de educação pública, a gente está falando de escola, né? Que vai muito além. A gente tem que manter uma boa escola, a gente tem que manter uma educação pública. Isso tem a ver com ser brasileiro nesse momento, né? Eu acho que não é só uma questão de, é bem isso, a gente vê professores, eu sou professor de matemática, eu vou ter 30 aulas na semana. Tá, mas a gente está falando além disso, a gente está falando de educação pública, a gente está falando do teu aluno que não quer isso, ele quer outra coisa que ele não vai poder, né? Então, acho que é isso que tem que chamar a luta das pessoas, né? Nem vou falar muito mais, mas vou agradecer muito a Carol. Eu acho que você falou coisas muito importantes, Carol. Até tem uma questão, enfim, pena que uma hora passa muito rápido, né? Mas... uma questão, assim, do porquê que são os professores de humanidade que têm que falar de humanidade. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que discutir muito, porque isso tem sido colocado muito pra gente. Não, mas ainda vai aparecer. Porque quando o professor de português pediu uma redação sobre preconceito, tá lá, foi dado, né? E não é isso, né? Mas, enfim, a gente com certeza vai ter outros momentos para discutir isso mais, né? Eu quero agradecer muito a você por disponibilizar o seu tempo no sábado, a gente que é tão atarefado, né? Quero agradecer a todo mundo que tá aí, que está ouvindo agora ou que vai ouvir depois. E tchau para todo mundo, até mais, até a próxima.
Maria Júlia, suas últimas ponderações, por gentileza.
Queria agradecer muito pelo convite novamente, né, para falar desse assunto muito importante e dizer que, apesar de não estarmos mais fazendo um alvoroço, os alunos continuam se importando muito com essas matérias. Porque a diferença que tem da outra vez que aconteceu foi que foi mais aberto, né? E dessa vez eles estão tentando fazer tudo meio por debaixo dos panos. Então chega pra gente uma informaçãozinha ou outra. E se você não for procurar mais, você não vai saber. Você só vai chegar no seu colégio no ano que vem, vai sentar e falar, ué, cadê?
Exatamente.
Esse é o problema, mas a gente tem que se levantar de volta e lutar. E mesmo que eu já esteja saindo, né? Eu tenho que pensar nas pessoas que estão vindo atrás de mim. Eu tenho um sobrinho pequeno, então o futuro dele também tá nas nossas mãos, né?
É como a gente falou no programa passado, o existir e resistir o tempo todo, né? Arte, sociologia e filosofia. Então eu vejo sempre essas duas palavras. Já que nós existimos, então a gente vai resistir o tempo todo. Né? Que venham governos, que venham desafios, que venham tentativas de cortes, mas a gente vai ainda resistir. Professora Verônica, quer falar mais algum apontamento?
Eu queria agradecer, né, agradecer a Carol, agradecer a Maria Júlia, a Sandra, a Carol, porque este espaço é um espaço a gente fala muito, né, de aquilombamento. Eu acho que são esses momentos que fazem com que a gente o esperançar, né? Então, muito obrigada pela participação de vocês aqui no programa Coletivo Humanidades. Agradeço bastante pela fala de vocês e por essa força, né, que faz com que a gente queira realmente resistir.
Gratidão, professora Carol, Manizeto, Carol, do Humanidades, professora Verônica, para o dia, esse dia de hoje, do Coletivo Humanidades, né, e até sábado que vem estaremos juntos novamente. Beijo a todos e gratidão.
Esse foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir esse e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/coletivo-humanidades. Nas redes sociais, acesse @coletivo-humanidades.